proposta que entra na pauta, na tramitação, melhor dizendo, a partir de hoje, que estabelece a obrigatoriedade das concessionárias de serviços públicos a oferecerem a opção de pagamento antes da suspensão do serviço, também dá outras providências.
E na ordem do dia, que é o momento onde são votados os projetos, um projeto que vai ser votado em segunda votação, já foi aprovado em primeira e certamente deverá ser aprovado também em segunda, projeto do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre a criação do projeto de conectividade municipal para as escolas públicas do município de Anápolis.
Também em segundo turno de votação, projeto do vereador Reamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal do Historiador no município de Anápolis, a ser celebrado anualmente no dia 19 de agosto.
E um projeto da vereadora Andréia Rezende, que vai ser apreciado em primeira votação, dispõe sobre a obrigatoriedade de restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres a disponibilizar para os consumidores, caso solicitem, nos atendimentos presenciais, os cardápios impressos em formato físico, em braille e fonte ampliada de bares no município de Anápolis e dá outras providências. As comissões, Marcos, deram pareceres favoráveis a esse projeto.
Sim, projeto do vereador Hélio Araújo, em primeiro turno de votação, que institui o Dia Municipal do Contador, a ser celebrado aqui na cidade de Anápolis no dia 22 de setembro. Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Educação também são favoráveis a essa matéria.
Muito bem, são agora 9 horas e 37 minutos, né? A gente está rindo aqui que é o vereador Frederico Godoy, né, que é um piadista, né, todos os dias aqui, diverte muitas pessoas, já está ali fazendo a sua piada com o vereador Luzimar Silva, né? Bom, nesse momento a gente até talvez já tenha quórum para início da sessão, o presidente deu ainda mais 3 minutos e meio para que a sessão possa se iniciar, Marcos. E lembrando que hoje, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal, vai ser realizada uma atividade denominada Projeto Quebrando o Silêncio. É um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia e a iniciativa, né, desse evento aqui na Câmara é do presidente da Câmara, o vereador Domingos Paulo de Souza.
Bom dia a todos. Novamente solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Mocesto, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Vereador Andréia, vereador Lisier, vereador Eli Rosa, vereador Delcimar, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Cabo Fred Cacheto, vereador Frederico Godoy, vereador Uma Beleza Exótica, Luzimar Silva, vereador, presidente Domingos de Paulo. Qual é o suficiente?
Havendo qual é o suficiente sobre a proteção de Deus a cara aberta, solicito o vereador Lizeiro Zé Bosch que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O Senhor é muito bom para com todos. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Salmo 144, palavras do Senhor.
Cumprimentar a todos aqui no plenário, na pessoa do irmão do Frederico Godoy, Pedro Godoy, que ali está, esse final de semana que eu estive lá na casa do pai do Frederico Godoy, junto com sua mãe. Obrigado pelo convite, vereador. A gente teve um almoço lá. Muito obrigado. Cumprimentar aqui a radialista Lucivão Machado, Nilton, da Rádio Imprensa, Marcos Vieira e também o Osvaldo ali. Cumprimentar nosso fotógrafo Ismael, cumprimentar todos os funcionários da Câmara aqui, na pessoa da Lília, do Cassaro, que está ali também. O Isaac, que está conosco aqui. Obrigado, Isaac, por fazer esse trabalho aqui de ajudar todos os vereadores aqui no plenário, principalmente a mesa diretora. Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário, a gente abriu um pequeno expediente com leitura da ata da síntese da sessão anterior, bem como correspondência aos projetos e requerimentos para poder enviar para a diretoria legislativa, onde tem o diretor, o doutor Carlos Lima, que é o nosso diretor legislativo.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em mais uma sessão ordinária. Cumprimento a todos aqui na pessoa do meu amigo CAC, excepcional no tiro, advogado Thiago Neri, que está ali, se encontra no plenário. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 11 dias do mês de setembro de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godói, Cleidilar e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados à diretoria legislativa. Projeto de lei ordinária número 201 de 2003, de autoria da mesa diretora, que acrescenta dispositivos da lei complementar número 501, de 20 de julho de 2022, que dispõe sobre a regulamentação das funções de diretor, coordenador geral, coordenador técnico e coordenador pedagógico da rede municipal de educação, dispostas na lei complementar número 211, de 22 de dezembro de 2009, e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 202, de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de medalha, comenda Sueli Elizabeth de Oliveira Coimbra. Usaram a palavra policial federal Suender e André Rezende. Grande expediente, usaram a palavra João da Luz e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 187 de 2023, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao feu William Dantas da Silva. Aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 169 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre serviços comerciais de tosa e banho em animais domésticos de pequeno e grande porte no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 134 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre a criação do programa Conectividade Municipal para as escolas públicas do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 182 de 2023, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal do Historiador no município de Anápolis, a ser celebrado anualmente no dia 19 de agosto. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem vereador Jean Carlos, Jackson Sarge e João da Luz. Comunicações. Não houve escritos para o uso da palavra. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 12 de setembro, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador João da Luz informa que o mesmo não poderá comparecer à sessão plenária no dia de hoje, por reunião no município de Goiânia. O gabinete do vereador professor Marcos Carvalho informa que o mesmo não comparecerá na sessão de hoje, com agenda previamente em Goiânia, na reitoria da UFG, para implantação do campus em Anápolis. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 198, de 2023, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados, mercados, minimercados e autosserviços, atacadões, a utilizarem locais próprios para guardar objetos cortantes. Projeto de decreto legislativo número 203 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Ato de Bravura, Tenente Coronel Hilner Braga Ananias. Projeto de Lei Ordinária número 204 de 2003, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a disponibilização do meio de pagamento de PIX pela empresa Urban no pagamento das passagens e recargas de Vale Transporte. Projeto de Lei Ordinária número 205 de 2003, de autoria do vereador Hélio Araújo, que estabelece a obrigatoriedade das concessionárias de serviços públicos a oferecerem opção de pagamento antes da suspensão do serviço e da outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Registrar aqui também, junto conosco, aqui a presença do doutor Tiago Neve, né, advogado e conselheiro nacional da OAB Goiás. Parabéns, senhor, estar conosco aqui prestigiando a sessão. Já vou registrar aqui a presença da vereadora Thaís Souza, vereador Delcimar Fortunato conosco aqui também, vereador Cleide. Já vou pequeno expediente que uma pessoa escrita, vereador André Rezende. Registrar a presença também do nosso vice-presidente, vereador Jackson Charles.
Bom dia a todos e todas. Agradeço a concessão da palavra pelo nosso presidente Domingos de Paula. Cumprimento a todos os presentes em nome do meu amigo Edmilson do Mercado Serve Bem. A todos os presentes nessa sessão plenária, meu amigo, conselheiro da OAB Goiás, Thiago Neri. Todos que estão acompanhando essa sessão ordinária pela Rádio Manchester, pelo nosso canal do YouTube. Encontrará também esse discurso nas redes sociais. Hoje está na pauta de votação aqui da nossa sessão ordinária, um projeto de nossa autoria, que é um projeto que obriga os estabelecimentos, bares e restaurantes da cidade de Anápolis a terem ao menos um cardápio físico com letra aumentada e em braille. É uma iniciativa do nosso mandato que abrange diversos públicos e eu gostaria de compartilhar a importância desse projeto com vocês para que a gente possa ter uma votação favorável. O primeiro público disso são de pessoas que realmente não têm acesso à internet ou têm que se dispor do seu equipamento eletrônico para acessar o cardápio. O segundo é que a obrigatoriedade dos cardápios apenas digitais para esse público, muitas pessoas não têm condições de mexer nesses cardápios digitais e se sentem excluídos dessa relação de consumo. O que o Código do Consumidor fala é que a informação entre as partes precisa ser clara e precisa. E para a pessoa que não compreende o cardápio digital, ela não é clara e precisa. Então, eu já estive em diversos estabelecimentos que pessoas, às vezes pessoas mais velhas, ou pessoas que não têm tanto conhecimento dessas questões eletrônicas, se sentem excluídas dessa relação. Pessoas em condições de vulnerabilidade, que não têm acesso à internet, que muitas vezes não é disponibilizada pelos locais, também se sentem excluídas dessa relação. Terceiro, inclui também um público muito importante que precisa ser também olhado nessa questão de bares e restaurantes, que é a pessoa com dificuldade de visão. Aquela letra muito pequena que ele aumenta e diminui, passa para um lado e passa para o outro, a pessoa não enxerga, não compreende o que está sendo oferecido e acaba sendo induzido a erro ou excluído daquela relação de consumo. E, por fim, temos os deficientes. Essas pessoas precisam ser vistas pelas relações de consumo. Então, é extremamente importante que se coloque também um cardápio em braille. E aí, eu fui até indagada, sempre atento, nosso líder do Jackson Charles, falando assim, mas André, você quer retroagir? Você quer que os lugares não tenham mais os cardápios físicos? A gente teve uma conversa importante nesse sentido. E eu disse, não, a tecnologia, ela é algo sem volta e ela é algo muito importante e produtiva. No entanto, vereador Suenda, ela não pode excluir as pessoas. As relações de consumo, elas precisam ser para todos. E elas precisam ser claras e precisas para todos. Então, a nossa proposta é que esses estabelecimentos tenham um. Quando solicitado, ele seja interno. Porque quando a pessoa solicita, é porque ela não está sendo capaz de compreender aquela oferta naquele sentido. Então, nós estivemos visitando diversos bares e restaurantes da cidade. Muitos deles têm a opção desse cardápio físico quando solicitado, mas muitos não têm. E nós estivemos também conversando com as pessoas que estão nesses locais e como elas se sentem diante dessa questão. e todas manifestaram favorável a essa propositura. E é por isso que eu peço o voto favorável e que a gente tenha aprovado e que a gente tenha uma cidade muito mais inclusiva para todos os consumidores. Muito obrigada. É isso que eu tinha para trazer hoje na tribuna.
Obrigado, vereador André Rezende. Ainda no pequeno expediente, o vereador Suender.
São 9:51, depois da vereadora Andréa Rezende. Agora o vereador policial federal Suender, do PRTB, vai usar a tribuna no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos para uso da tribuna. Nesta terça-feira, 12 de setembro de 2023, são 9:51. Vamos ouvir o vereador Suender.
Bom dia a todos aqui no plenário. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Um cumprimento especial aí para duas pessoas, Thiago Neri, um cumprimento muito especial para você, para o Silmar também, duas pessoas da direita aí, conservadores, pautas importantes aí para a cidade de Anápolis. Sejam bem-vindos. Eu denunciei ontem uma falta de pagamento na empresa que presta serviço para a área de segurança privada nos colégios municipais. Isso gerou um efeito onde fiquei sabendo também, por servidores, que a empresa Confiança também não está pagando, não estão pagando os seus servidores, seus funcionários relacionados à limpeza dos colégios municipais. E, além desse não pagamento, várias outras situações também que estão retidas, como o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. As pessoas não estão conseguindo visualizar o extrato desses valores, o que gera até crime, Se você está retendo um fundo de garantia de tempo de serviço e não está recolhendo esse fundo, é crime também. Além disso, também o Vale Transporte estão retendo, descontando a parcela correspondente ao servidor, ao funcionário, e não está repassando os Vale Transporte. Falta de EPI, dos equipamentos individuais, de proteção individuais, enfim, várias irregularidades que estão acontecendo nesse pagamento desse trabalho que está sendo executado pelos servidores aí, da limpeza dos colégios municipais. Além do mais, foi informado também um outro problema, que é um bloqueio de alguns servidores da prefeitura que estariam precisando de fazer consulta do IPASGO. E o IPASGO é, lógico, um plano de assistência de saúde aí que é do Estado, mas que a Prefeitura tem convênio e está gerando um efeito de bloqueio dos servidores, dos funcionários. Perguntei qual o motivo. Eles falaram que ligaram para o IPASGO. Eu ainda não conferi, junto ao IPASGO, a gente está tentando essa conversa junto ao IPASGO para saber que não está tendo repasse da Prefeitura também para o IPASGO para que pudesse receber esses valores. Essa informação, é uma informação ainda que não foi confirmada junto ao IPASGO, essa informação eu tive ontem, mas estamos buscando confirmar essa informação junto ao IPASGO para que veja qual é o problema, se é falta de repasse, mas que está tendo bloqueio, foi os servidores que me falaram que está tendo bloqueio. Então fica aqui mais essa indignação. Duas situações. Primeiro, o valor que não está sendo repassado ao salário dos servidores da limpeza dos colégios que fazem parte de Confiança. O que a gente tem que analisar? É falta de repasse ou é o problema na empresa? E aí eu estou pedindo para que o fiscal de contrato possa avaliar isso aí, O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, se realmente está sendo depositado, porque amanhã gera um efeito que a própria prefeitura terá que arcar com isso aí, que é solidária a isso tudo. Então, que o fiscal de contrato vá nesses locais, veja se realmente está sendo repassado os valores para a empresa. Se for, se estiver sendo repassado, que então faça um trabalho junto à empresa. Se o erro é na empresa, que faça um trabalho junto à empresa, para que a empresa se responsabilize por esses serviços, por esses pagamentos. Se não for a empresa, que então a prefeitura cumpra o seu contrato, faça os repasses devidos e que efetivamente pague o salário dos servidores, dos funcionários e que pague todos esses direitos trabalhistas também que vêm se acumulando aí, que é a questão do FGTS e também do Vale Transporte. Além de promover também a entrega dos EPIs, que segundo consta, estão fazendo a limpeza de banheiro sem luva, sem nenhum equipamento de proteção para essas pessoas. Então, vem aqui à tribuna para solicitar, né, que seja avaliado, seja verificado e seja resolvido essa pendência aí, que acredito que é bom tanto para o Executivo, para o Legislativo aqui e também para os servidores e para a sociedade em geral. No mais, devolvo a palavra, agradeço a palavra.
Obrigado, vereador Soendo. Vereador Soendo, até onde eu conheço aqui, eu acho que no município de Anápolis não tem nenhum servidor com salário atrasado, nem do Legislativo, nem do Executivo. Agora, quando o senhor for usar a tribuna, assim, eu acho que não precisa de fato, só tem que falar o nome certo, é terceirizado, a empresa terceirizada, aí sim, aí às vezes pode ter, mas o funcionário, igual o senhor falou ali, eu desconheço.
Funcionário da empresa, eu falei, funcionário
não,
da empresa.
Não, o senhor falou servidor público.
Servidores, não, servidores públicos relacionados ao IPAS, mas depois eu
não,
falei funcionários da confiança.
Sim, eu acho que é preciso a gente ter uma clareza com quem está ouvindo a sessão para a gente poder levar a informação correta. E eu estou à disposição do senhor, se ele quiser fazer a informação correta. Por exemplo, aqui na casa, nós temos funcionário efetivo, o funcionário comissionado e o funcionário prestador de serviço de empresa terceirizada. Então, lá no Executivo é da mesma forma, né? Então, para a gente poder ficar bem claro, o vereador Soendo estava falando que o prestador de serviço, que presta serviço nas escolas de uma firma terceirizada da prefeitura. É isso mesmo, vereador?
Relacionado ao IPAS, são servidores públicos.
Não, estou falando do funcionário.
Da terceirizada eu falei, os funcionários da empresa Confiança.
Cumprimentar aqui os companheiros do vereador Soendo, da direita, né, que tiveram um grande evento aqui esse dia para trás, né? Parabéns a vocês pelo grande evento que vocês fez aí, tá? Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com um orador inscrito até o momento, que é o vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Quero aqui cumprimentar, ali na nossa galeria, Carlos Leite, que nos visita nessa manhã de hoje. Em nome dele, cumprimento todas as pessoas que acompanham essa sessão. Quero cumprimentar também nosso ouvinte, a Cida, Dona Creuza, lá no Jardim Tomares. Um abraço, Dona Creuza, sempre acompanhando aqui a nossa sessão. Senhor presidente, que me traz nessa tribuna dois assuntos que quero trazer aqui nessa manhã de hoje. Primeiro deles, agradecer ali a recepção que estive ontem na cidade de Gameleira, qual estive voltando ali, visitando a prefeitura, acompanhando a sessão da Câmara Municipal, que acontece na segunda-feira, às 14h30, e ontem estive lá, fui muito bem recebido pelo presidente da Câmara, qual mandou um abraço para o senhor presidente Domingos aqui também. O Celcim, né, em nome dele, agradeço todos os vereadores. E o secretário de prefeito, Hudson Paca, qual esteve ali me recebendo, qual o prefeito estava em viagem, né, mas tratando alguns assuntos. Gameleira é um distrito que faz divisa ali perto de Branápolis, em outras regiões, com a cidade de Anápolis. A gente estava ali fazendo um trabalho conjunto, como já fizemos com o prefeito Wilson, quando precisou da Secretaria de Obras ali próximo de Branápolis, e a gente teve ali essa parceria, e então estive visitando ali, muito bem recebido, e me deram a oportunidade lá, aonde pude agradecer também pelos 90 votos que aquele município me estendeu ali naquele distrito, né? 90 votos, então, pude também estar ali na sessão e agradecer. E estou me sentindo, senhor presidente, importante, né? Missão Vida me contemplou aí esses tempos atrás aí com a homenagem de 40 anos e fiquei muito feliz aonde a Câmara Municipal da cidade de Candeias, Minas Gerais, aonde é 12 quilômetros da minha cidade natal, sou de Campo Belo, vai me entregar no dia 25 deste mês ali o título, né, de cidadão candeense, devido à maior fábrica de costura que tem ali, de nossa propriedade, qual meu filho toma conta. Então, com muita honraria, estarei indo até Minas Gerais para receber esse título aí no próximo dia 25, na sessão ordinária daquela cidade. Palavra, presidente.
Obrigado, vereador Osimar. Na fala de Vossa Excelência aqui, eu vou estender a alguns vereadores dessa casa também, que realmente está buscando aí parceria com outros municípios, indo até Brasília conversar com os deputados federais, com o senador, para poder trazer recursos para a cidade de Anápolis. Muitos vereadores que estão indo até Goiânia para poder conversar com os deputados estadual para poder buscar recursos para a cidade de Anápolis. Isso, o vereador Deusmar, mostra a importância do vereador napolino se deslocando da cidade para poder buscar recursos para poder ser investido. Muitas vezes, o recurso que a gente vai atrás, ele não chega naquele exato momento. Às vezes, ele chega daqui um ano, daqui dois. Né? Prova maior disso é o vereador Thaís faz aí, buscando e andando, tendo intercâmbio em outra cidade. Então, é fundamental que o vereador, que porventura, ele quiser se deslocar, a mesa diretora dá toda a estrutura para ele, para ele poder fazer esse trabalho de excelência, vereador Hélio, para poder buscar recursos realmente aqui para a nossa cidade. Então, o senhor tem feito isso com maestria, andando e conversando, fazendo intercâmbio com outros municípios, e eu quero cumprimentar a Vossa Excelência nesse sentido.
Obrigado. Prova disso, amanhã estaremos ali no Senado, né, visitando ali o gabinete do Jorge Cajuru e também do Cleitinho Azevedo. Estarei, Fred Godoy, levando a camisa da Napolina ao senador Fred, ali em Brasília, né, uma camisa da Napolina, ele que gosta muito aí, faz coleções de camisas, já levei do Anápolis, do Grêmio, e amanhã estarei ali visitando o Cleitinho Azevedo, né, senador por Minas, já indo ali no nosso senador de Goiás, também visitar ele ali às 14h30 amanhã. Senhor presidente, outro assunto que quero tratar aqui, assunto polêmico, que a gente fica vendo e analisando as coisas, e eu já fui vítima disso, então, mais do que ninguém, pode falar e afirmar algumas questões. Sobre um companheiro, uma pessoa leal da cidade de Anápolis, uma pessoa qual me ajudou muito, está ali o Adair, que hoje trabalha com o Alex, sabe, Gilberto Campos, né, qual ganhou aí nas redes sociais, ontem apareceu até na TV local. Pessoal, nem tudo que você vê na TV é verdade, viu? A televisão também traz alguns fatos, né, fake news aí da vida. Gilberto Campos é uma pessoa íntegra, uma pessoa séria, qual ali na minha região, ajudou muito ali pessoas a receber benefício, aposentadoria, e fico vendo aí, né, esses portais, postando, trazendo, e quando eles postam, dá aquele ar, assim, parece que a pessoa já foi condenada, parece que a pessoa é o maior criminoso, e o desocupado da vida que tem, né, fica ali atrás do celular, postando, replicando, fazendo comentários absurdos, né? E eu conheço a lealdade do Gilberto Campos, o amor que ele tem às pessoas, nunca me cobrou nada das pessoas que encaminhei até ali o escritório dele, mais de 50 pessoas que ele ajudou ali da minha região, né? Ah, vereador, o senhor está falando isso porque ele te beneficiou de alguma forma? Não, estou falando do carisma da pessoa, do Gilberto, né, pessoa extraordinária, que tem ajudado muito aí as pessoas que precisam, né, é uma pessoa muito boa, que está sendo aí o Campim, né, está sendo alvo aí de armação criminosa, né, por alguns advogados aqui da cidade. A gente tem toda a prova disso aí, né, agora é coisa que a gente não pode falar, porque está em segredo de justiça e também está sendo aí investigado. E o que eu fico achando ruim, que eu fico chateado, né, porque a gente tem couro grosso. Agora eu pergunto, como que chega a neta do Gilberto, do Campim, lá na escola? Uai, seu avô foi preso? O filho chega para trabalhar no seu local? Seu pai foi preso? Né? Então, pessoal, eu vejo isso com muita tristeza. Mas essas pessoas que praticam mal, essas pessoas que ficam nas redes sociais dando risada com a desgraça do próximo, o fim dessas pessoas é muito triste. Essas pessoas, prova disso, eu, 6 horas da manhã, não tenho vergonha de falar, a polícia civil estava batendo no meu portão, derrubando o meu portão, para me pegar, para entrar para dentro da minha casa, numa denúncia que foi feita contra mim,
no passado, fiquei sendo investigado 2 anos, e aí o que que acontece? A polícia chegou às 6 horas da manhã, né, fez ali a operação, 50 policiais da cidade de Anápolis, veio aqui na Câmara, foi em 10 lugares da cidade, em locais diferentes, em casa de assessor. Agora, peraí, se o vereador Luzimar tinha cometido o crime, qual estava sendo investigado, 2 anos não era o suficiente, já que ele entrou dentro do meu quarto, vereador, mão para trás, o senhor está preso. Nem mandato tinha. Veio aqui, fez um alvoroço, deu entrevista coletiva, né, falou um monte de coisa, e nada provado, processo vai ser arquivado. Então, isso é muito ruim da forma que é tratado. Esse cidadão que me denunciou, por ciúmes, quando ele separou da mulher dele, ele falou, vou acabar com a sua vida e com a vida daquele vereadorzinho seu. Né? Mas, enfim, passou por um processo no Covid, quase morreu, mas Deus não permitiu, saiu daqui e foi fazer um trabalho lá no Mato Grosso, e lá recebeu uma descarga elétrica, qual partiu para Jesus. Né? Então, pessoal, esse Deus, ele é justo, então a gente tem que ter cautela, né, antes de falar. Né? Saiu aí agora, o vereador compra de voto. Nunca vi falar que você compra voto um dia antes de eleição. Né? Eu sei que já vi falar no processo ali com a eleição rodando e tal, né? Possa ser que alguns cometam essa prática. Aí perseguição política, porque a gente apareceu, vereador André, em 4º lugar nas pesquisas aqui em Anápolis. Armaram para mim ali no meu escritório do bairro Calistópolis, qual eu sabendo, vereador dessa casa já tinha me alertado, ó, estão querendo te pegar, ó, estão armando para você. Eu fui lá para a Gameleira, para o meio do mato, fazer campanha nos 4 dias final da minha campanha, do meu processo eleitoral. Não pude participar nem da minha carreata aqui no sábado, qual colocaram arma no rapaz que estava com o drone ali próximo à Igreja Católica do Vivian Park, para não mostrar a nossa força, pediu para ele deletar tudo e ainda tirar da lixeira o que estava sendo gravado ali naquela linda carreata do sábado antes da eleição. Então, eu vejo muito maldade. Campim, você continua sendo meu amigo, você não pagou nada para mim estar aqui falando, te defendendo. Estou aqui porque sei do seu trabalho, sei do seu comprometimento com os menos favorecidos. Né, continuo sendo seu amigo, seu parceiro, né, e essas pessoas que estão armando tudo isso, sei que você vai provar a sua inocência, sei que você é uma pessoa do bem, uma pessoa que tem amor às vidas, né, infelizmente, a pessoa quando vai te procurar querendo ser beneficiada, ela promete até a alma, aí depois que ela é beneficiada, aí ela já quer, colocar, ser maldoso e oferecer coisas do tipo que está oferecendo contra a sua pessoa. Né? Mas nosso Deus é maior, nosso Deus, ele não tarda, não falha, e ele está com você, meu irmão. Fica na paz de Deus, muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Como último orador inscrito aqui no grande expediente, vereador Jackson Chaves. Registrar a presença da doutora Trícia, junto conosco, vereador Jean Carlos também. E vereador Edmilson.
São 10h09. Vereador Jackson Charles usa o grande expediente. Ele tem 10 minutos. Vamos ouvir.
Comenta a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas, que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom andamento da sessão, a imprensa que se faz presente cumprindo a sessão e a todos os senhores e senhoras presentes em nosso auditório. O vereador Suender me fez algumas solicitações, mas ele não está, mas ele deve estar por aí, aqui atrás. Com relação ao mencionado e à preocupação do vereador, e aí eu quero aqui, em primeiro lugar, reconhecer o valor do vereador e a importância do vereador de estar buscando soluções para aquilo que lhe é indagado ou lhe pede ajuda nessa casa. mas eu tenho observado que as informações estão chegando contraditoriamente ao vereador Suender. E eu vou começar a falar do IPASGO. Quando se fala de bloqueios no IPASGO, essa não é a primeira vez que acontece. Sempre acontece isso. Mas o problema não é por falta de repasse do município. É um problema que ocorre entre o IPASGO e os prestadores de serviço do IPASGO. É uma questão de cotas estipuladas pelo IPASGO, que os prestadores de serviço, às vezes, ultrapassam as cotas e há um determinado bloqueio para um determinado serviço. Mas isso nada tem a ver com o município. Não trata de falta de repasse para o município. Rigorosamente em dia os repasses para o IPASGO. Aliás, para ser mais sucinto, mais claro e transparente, que eu acredito que aí eu respondo todos os questionamentos, vereador Suender, estou falando aqui da sua colocação sobre o IPASGO, não sei se você escutou. Não há nenhum atraso do município de repasse para o IPASGO. O que acontece às vezes, e já aconteceu outras vezes, e pode estar acontecendo novamente, nós podemos até ver isso para o senhor, são questões envolvendo o IPASGO e os seus prestadores de serviço. Ou seja, o IPASGO e as clínicas, o IPASGO e os médicos, que às vezes ultrapassam suas cotas determinadas, que não é competência do município. Então não há nenhum atraso do município com o IPASGO. Para ser mais sucinto, eu quero aqui garantir para o senhor, vereador Suender, e é esse zelo que eu acho que eu tenho que ter aqui, que eu sempre falo, não há nenhuma despesa obrigatória do município inadimplente. Vou repetir, vereador Suender, não há nenhuma despesa obrigatória do município em atraso. Pode até haver alguma despesa obrigatória que está dentro do prazo contratual. Foi o que eu disse ontem aqui. O que acontece, vereador Suender? Vou repetir. Empresas entram nas licitações, estão lá os preços baixíssimos para a licitação e esquecem que elas têm a obrigação de cumprir com o contrato e garantir o pagamento dos seus contratados. O senhor falou aqui de FGTS, o senhor falou aqui de Vale Transporte, que também não é competência do município, e sim da empresa contratada. Vou olhar com carinho se essa empresa está com problemas financeiros que não está conseguindo contratar, para que o município, de repente, possa até pensar num cancelamento desse contrato, se realmente tiver. Mas, de forma nenhuma, imputar ao município a responsabilidade do não pagamento de Vale Transporte, do não pagamento de FGTS. Aliás, o município não tem FGTS. O regime trabalhista do município não tem FGTS. O regime trabalhista do senhor, que é servidor público, não tem FGTS. Então, o município não deve FGTS a quem quer que seja. Então, é isso que nós temos que deixar claro aqui. Então, a empresa Confiança, que o senhor mencionou, dentro dos dados que eu tenho, absolutamente tem atraso na empresa. Está em dias. Então, mas eu vou averiguar com carinho, vou chamar o fiscal do contrato e averiguar o que está acontecendo. Se alguma informação que foi passada para o senhor, tem algo que seja competência do município. Enquanto não venceu o prazo, vereador Suena, do município, nós entendemos que a empresa está cumprindo rigorosamente com as suas obrigações. Fora disso, nós não podemos absolutamente fazer nada. Né? O município contrata uma empresa para prestar um serviço, ela aí compete ao Ministério do Trabalho, compete ao INSS, fazer as cobranças e as fiscalizações e as multas cabíveis às empresas que, porventura, não cumprem com essa obrigação. E o senhor está fazendo um favor para o FGTS, para o Ministério do Trabalho e também para o INSS. Empresas que fazem isso, vereador Suender, provavelmente ela está fazendo isso com outros funcionários dela. Então, ela merece, sim, ser fiscalizada. Eu, particularmente, sou empresário.
pequeno, micro, pequeníssimo. Quase não sou, mas sou. Mas lá na minha empresa, tudo em dia. FGTS, INSS, salário de funcionário, servidor. Não devo absolutamente nada. Por quê? Porque eu acho que o princípio básico de um homem é ser honesto e cumprir com as suas obrigações. Então, se essa empresa que o senhor mencionou, e não é a prefeitura, não estiver cumprindo, eu acho que compete aos órgãos as obrigações de poder fazer cumpri-las. Para contribuir também com a sua fala no dia de ontem, apenas para concluir, o senhor mencionou aqui ontem também a sua preocupação, e eu quero cumprimentá-lo pela sua preocupação, porque a sua preocupação é minha preocupação. A sua preocupação é a preocupação de todos os demais 22 vereadores, além do senhor. Que é o quê? Que é o que o senhor tem dito aqui com muita frequência, a questão do cadastro do piso dos enfermeiros. O Ministério da Saúde prorrogou o prazo do dia 10 até o dia 15. Não sei se é conhecimento do senhor. Então, está dando prazo e até que se prove o contrário, o município nos deu a garantia de que entregará todo o cadastro antes do prazo estipulado pelo Ministério. Então, não há problema com relação à questão de cadastro, tomando como base de que o próprio Ministério, sem a interferência do município, prorrogou esse prazo do dia 10 para o dia 15, para que os municípios possam fazer aí os seus cadastros. Claro que essa prorrogação teve uma motivação, e essa motivação não foi Anápolis, não foi Goiânia, não foi Aparecida, essa motivação foi as enchentes do Rio Grande do Sul, em função da calamidade das cidades, em função das fortes chuvas. Porém, o Ministério elasticificou esse prazo para todos os municípios da Federação Brasileira. Portanto, nesse quesito também, nós queremos aqui dar tranquilidade para o senhor, mas, repito, é importante que o vereador esteja sempre atento, cumprindo com o seu papel e trazendo aqueles assuntos que são trazidos para a busca de solução. Mas a gente observa que tem muitas informações que estão chegando, que ela tem muito mais o objetivo de criar uma celeuma ou uma controvérsia do que a verdade. A gente observa que muita gente que traz informação não tem verdadeiramente o conhecimento de como funciona o sistema licitatório ou se o contrato está ou não rigorosamente em dias com o município e o município com o contratado. Mais uma vez, o assunto que eu ia falar, Bruno Sônia, o senhor me consumiu. O senhor é um exímio a consumir o meu horário aqui nessa casa. Mas eu quero ver se amanhã, se Deus tudo te correr bem, eu possa falar do assunto. E eu quero falar, vereador Fred, de coisas positivas, vereador Suender. Otimismo. Coisas boas. Coisas que elevam a autoestima das pessoas, do povo brasileiro, de forma muito especial e singular do nosso povo de Anápolis. Eu quero falar de investimentos. Eu quero falar de empregos. Eu quero falar do papel importante do governo, principalmente agora, em um programa, Fernando Domingos, que está sendo implementado agora. Me parece que hoje, amanhã, é o último dia de cadastro, e eu quero chamar a atenção das empresas para que cadastrem no programa de reconstrução dos débitos das pessoas no país, que devolvam às pessoas a condição de compra. Isso faz parte de um programa lançado pelo governo federal, que nós devemos falar aqui amanhã, deveria ter falado ontem, hoje, o vereador Suender não permitiu, mas amanhã, me ajuda, vereador Suender, para que amanhã a gente possa trazer notícias boas para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Dizer aos vereadores que hoje de manhã recebi aqui a visita da Viviane, que é executiva do gabinete lá do prefeito. Ela que faz essa ligação junto com a saúde lá, esteve aqui, inclusive a gente foi na comissão da CCJ, conversou com os vereadores, conversou com a vereadora Andréia, que estava lá, e ela trouxe a informação, vereador Suender. Eu até perguntei, o segurança, se o senhor já tinha chegado, parece que não tinha, não sei se é equívoco dele ou não, que tem duas pessoas trancado em uma sala recebendo a documentação e jogando no sistema 24 horas. E está tendo alguma dificuldade, porque tem algumas entidades que são cadastradas e que tem enfermeiros que trabalham com essas entidades também. Só que tem que mandar para a entidade e a entidade que manda para a prefeitura. E, às vezes, esses documentos não estão chegando também. Então, você que está nos ouvindo nesse momento, que trabalha em alguma entidade, providencie o mais rápido possível. A entidade, no dia seguinte, já manda. Porque tudo é um conjunto. Eu falo isso aqui porque semana passada, aqui na sessão, eu falei em relação a uma medalha que a gente vai fazer aqui no dia 26, do Coronel Hiller. E o prazo ontem foi 5 horas da tarde. A maioria dos vereadores não entregou no prazo também, não. Então, assim, aqui dentro do próprio legislativo a gente vê isso aí. Infelizmente, aqueles que não entregou, passou batido. Não tem como fazer mais, tá? É, o vereador Hélio solicitou para poder ser escrito no grande expediente. Então, está escrito o vereador Hélio hoje.
São 10h21, vereador Hélio Araújo, do PL, agora usa a tribuna no grande expediente, ele tem 10 minutos. São 10 horas e 22 minutos, vereador Hélio.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do meu amigo, vereador Fred Godoy, a todos os vereadores aqui presentes, meu bom dia, aqueles que estão na plateia, cumprimentar a todos vocês, na pessoa do meu amigo, o advogado, o doutor Thiago Neri, que é uma das maiores lideranças do PL Anápolis hoje. Sinto-me honrado com a sua presença aqui hoje. E, doutor Thiago, quero comentar a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, pelos meios de comunicação. Meu bom dia a todos vocês. Hoje, trago aqui dois grandes projetos. Projetos esses que foram trazidos pela população anapolina. Ver que as pessoas que precisam dos seus deslocamentos, utilizam a Urban, aquelas pessoas que estão nas suas casas, aquelas pessoas que têm sua conta de água, energia, essas pessoas que necessitam diretamente do poder público, aquelas pessoas que precisam do legislativo anapolino. Dois projetos importantes esses, que falam da questão do meio de locomoção de cada pessoa. A gente vive a todo momento avanços tecnológicos, avanços na questão de pagamentos, avanços na questão de deslocamentos, e isso aí a gente tem que estar recebendo essas proposituras, recebendo essas demandas aqui no Poder Legislativo. E há poucos vereadores sempre me falam assim, você é de poucos projetos para o Legislativo Anapolino. Eu sei que a Anápolis já está cheio, viu, Delcimar, de projetos de leis, projetos esses que são grandes aí, projetos que realmente leis que já são ultrapassadas. Mas a gente sempre tem que renovar. Nessa propositura, nós recebemos alguns moradores de alguns bairros, falando a questão da Urban, falando a questão do pagamento da compra da sua passagem, da compra do seu bilhete, que você quer deslocar para um determinado bairro, você quer para o seu trabalho, você não consegue comprar através só com dinheiro. E a tecnologia avançou nesse sentido. A tecnologia avançou e a gente fez um pedido aqui, eu pesquisei, viu, Fred? Aí com outros municípios, outros estados, que já disponibilizaram a tecnologia do pagamento em PIX. Esse pagamento em PIX facilita o trabalhador, facilita a pessoa que está no bairro, a pessoa que quer seu deslocamento, que a pessoa que não quer andar mais com dinheiro. A pessoa que só quer pagar através do PIX, hoje ele pode fazer, através de alguns municípios já estão fazendo isso, as empresas estão disponibilizando a pessoa para pagar a sua passagem através do PIX. É o futuro, a inovação. Isso aí a gente tem que estar antenado. Quando chegou essa demanda no nosso gabinete, de prontidão, a minha equipe pegou esse projeto, se debruçou, analisou e constatou que alguns outros municípios, outros estados já estão fazendo isso. Não somente no meio de transporte, mas também na conta de energia, na conta de água. Quando há um corte, a gente sabe que é difícil. Quando você está no trabalho, quando você está viajando, aí você chega uma conta de energia, de água, a gente passa despercebido. Há sempre essas situações. Eu pago por mim mesmo, viu, Jacques? A gente consegue absorver, consegue ver a quantidade de contas, a quantidade de informações. E isso aí, esse projeto nosso, que é o segundo projeto, disponibiliza que as empresas que são prestadoras de água, energia e gás. Gás também, tem muitos prédios que têm gás hoje. E isso aí a gente não consegue ver e não consegue realmente mensurar a questão quando a gente chega em casa tem uma energia cortada, uma água cortada ou um gás cortado.
Esse projeto é para atender essas pessoas que, quando no ato, a empresa de água, a empresa de fornecedora de energia, elas querem cortar, a gente construiu esse projeto. Viu, Jacques? Esse projeto é para quê? Para sensibilizar as empresas que deixem essa opção de, quando for feito o corte, poder, no ato do seu corte, fazer o pagamento. A parte concedida, Vera.
Eu quero só contribuir com sua fala. Primeiro, parabenizá-lo pela sua preocupação. A proposta é excelente. Eu acho que as tecnologias estão aí para serem alcançadas e usadas. E eu não conheço o teor do projeto, mas, diante do que o senhor disse na tribuna, é importante que isso não seja um projeto. Ele se torna inconstitucional, porque nós vamos ter interferir na relação de consumo de empresas particulares e também, por se tratar de contratos que foram feitos licitações, e eu acho que isso aí cabe muito mais uma indicação por parte do senhor ao prefeito municipal para que o CMTT e a ARM, agência reguladora, possa fazer essa gestão junto à empresa e, quem sabe, eles fazerem essa implementação. Mas, por projeto, apenas para contribuir com o senhor, acredito que o senhor pode perder tempo e ele ser tornado inconstitucional, por vício de origem, e não ter um êxito. E, dada a importância da sua ideia, acho que nós podemos fazer com que ela se concretize através de uma indicação e de uma gestão, que eu me comprometo a estar ao seu lado, ombrado com o senhor, para que a gente possa alcançar esse objetivo e atender essa fatia de pessoas que precisam fazer, que levar a pessoa essa ideia. Muito obrigado.
Obrigado, vereador.
Uma parte, novo vereador.
Vereador Hélio. A parte com vocês.
Vereador Hélio, quando eu procurei o senhor, justamente com essa questão que o nobre vereador Jackson Charles falou, foi nesse sentido, né, para a gente poder tentar, porque é um excelente projeto. Hoje, qualquer comerciante, ele sabe que o dinheiro de papel, ele está sumindo. Aos poucos, ele está acabando. E hoje, esse pagamento via Pix é o mais utilizado, né? Mas, conforme até os deputados tentaram levar o pagamento via Pix até para Triunfo com Sebra nos pedágios e não conseguiram, é de forma análoga que eu falei para você, tentar se embasar, porque é um projeto excelente, mas que, infelizmente, nós temos as nossas limitações. Acho que o vereador Jackson Charles foi muito feliz em falar que nós podemos tentar fazer essa gestão, de acordo com a sua ideia, para a gente poder tentar levar mais um benefício para a sociedade, inclusive na questão dos pagamentos de PIX. Hoje, no segundo projeto seu, já existe, né, o pagamento de PIX. Eu também não tive acesso ao teor do projeto ainda, mas eu não sei se essa palavra suspensão aqui é suspensão antes do ato já de suspender ou anteriormente, né? Mas anteriormente já está no talão de água, no talão de luz, o pagamento já disponibilizado via PIX. Muito obrigado, mas é um excelente projeto e também me comprometo a tentar fazer essa gestão junto à agência reguladora ou a tentar uma indicação para a gente poder levar mais um benefício para a sociedade.
Obrigado, vereador.
Parte,
o vereador João está...
Assim, da mesma forma também, a gente parabeniza, porque todo projeto que vem de encontro à sociedade é importante. Como o novo vereador Fred Cacheta disse, hoje já existe a opção de PIX, tanto na água, tanto quanto na energia. Mas é de forma salutar e para a gente olhar e apoiar da melhor forma possível. Eu vou falar.
Obrigado, vereador. Vereador Suender.
Importante esse projeto, vereador, parabenizar. Eu tenho uma indicação junto ao executivo para também avançar nessa situação, que é o pagamento de PIX de tributos municipais, todos esses tributos, né, que a gente vê aí, poder pagar em PIX, enfim, né, avançar na tecnologia. A gente já tem essa indicação ao prefeito e eu acho que soma, né, o que a gente indicou, soma demais a esse projeto. Então, só para organizar, e estamos juntos, estamos em conjunto nesse projeto.
Obrigado, vereador Suender. Para encerrar minha fala, presidente, esse projeto, ele na sua essência, nós, quero deixar bem claro, vamos juntar nesse projeto as jurisprudências de outros estados e outros municípios. Eu peço às comissões, CCJ, às comissões que for tramitar esses projetos, que analisem friamente e observem o teor do projeto. Se for para fazer emenda, vamos fazer as emendas, porque a gente não pode deixar nesse momento... Um projeto como esse, como essa magnitude, pessoas que vieram no nosso gabinete, que vão no gabinete de vossas excelências também, pedindo para que seja aberta a situação da compra dos seus bilhetes de ônibus para o transporte através de Pix. É inovação, como os vereadores estão falando aqui, isso tudo é inovação. A gente tem que acompanhar as inovações. A gente não pode deixar, como eu falei alguns anos atrás, quando essa empresa de gestão de energia começou a colocar aqueles bilhetinhos azul nas empresas que não pagam, as pessoas que não pagam, colocando aquele adesivo azul, constrangendo as pessoas. Isso eu falei no começo, quando a gente viu pela primeira vez, João, aquelas adesivos azuis, as pessoas chegam na sua casa, o seu vizinho vê e tem um bilhetinho azul lá, um adesivo em azul na sua energia pregada, constrangendo as pessoas. Isso a gente tem que mudar. Tem que dar opção, sim, opção para a pessoa, quando for fazer o corte da sua energia, da sua água, do seu gás, ter a opção de pagar através do Pix. Tem que ter essa opção. Nós estamos evoluindo. Você vai cortar uma energia na sua casa, você esqueceu de pagar a sua água, dá a opção para a pessoa pagar na hora, ó, recebe através do Pix aqui, vamos receber. Tem que ter isso. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Hélio. Ainda em tempo, quero trazer uma informação aqui, que o vereador Soendo usou a tribuna falando em relação às pessoas que trabalham na escola, né, que, segundo ele, não recebeu, né, vereador Soendo? Eu conversei com a funcionária que trabalha na escola, João Américo, no Bairro de Lourdes, eu não sei se você conhece, o vereador Hélio conhece, e está aqui a resposta dela. Vamos colocar para o pessoal ouvir, a respeito do pagamento. Sim, vereador Soendo, eu gosto muito de trabalhar com a transparência e ver, né? Essa pessoa, o nome dela é Dona Dinaí, eu fiz porque eu conheci ela. Ela trabalha lá na escola João Américo. Ela trabalha numa empresa terceirizada na área da limpeza. Aí eu entrei em contato, que é nossa obrigação aqui como vereador é fiscalizar e trazer a verdade que é a sociedade. Aí o senhor disse que estava atrasado, eu só entrei em contato para poder ver. Segundo essa pessoa que trabalha lá, se o senhor quiser, eu posso trazer também o contra-cheque. Segundo ela, que não está atrasado, tá?
Só a réplica, Bruno.
Não é réplica, é informação. O senhor quer contribuir com a informação? Pois não.
Sim, é importante, né, a informação dela, porque a gente então percebe se tem outro servidor, outros profissionais da limpeza ali, dessa empresa não recebendo, então está tendo escolha de pagamento. Então isso é também complicado, né? Porque eu também tenho informações de mais de uma pessoa que não está recebendo, né? Que não recebeu. Essa pessoa está até em desespero, não vou colocar o nome dela aqui, nem vou colocar o óbito, porque eu vou proteger todas as informações que chegam em mim, eu faço essa proteção. Isso já é até vinculado, né, quando a gente trabalha em órgão de segurança pública. Então, a gente faz essa proteção. Mas eu tenho áudio também aqui das pessoas que não receberam. Então, a gente tem que atentar se não está havendo escolha de pagamento ou rodízio de pagamento, né? Paga alguns, não paga outros. Isso também é prejudicial. Então, não é porque essa, que bom que essa recebeu, mas que ruim que a outra não recebeu, né? Então, a gente tem que atentar com isso também.
Eu estou na vida pública desde 2008. E na vida pública você tem que ser transparente com a verdade. Aqui não é segurança, não, nem nada, não. Aqui a gente trabalha com coisa séria. Eu fico até desconcertado quando eu ouço um tipo de conversa dessa aqui dentro da casa. Aqui a gente trabalha com sinceridade, com transparência, tem tudo certo. Preservar o que essa pessoa não está recebendo, tem que falar assim, ó, não estou recebendo, meu nome é Fulano e tal. Se está recebendo, tem que falar igual a senhora falou aqui, não tem nada de esconder o quê?
Porque ela talvez precise do emprego e pode ser demitida.
Não,
vou protegê-la.
Não, mas aqui nós temos que trazer
a
verdade. Proteger
sim.
De quê, vereador? Ninguém está cometendo crime, não. Você falar que recebe ou que não recebe, onde está o crime aí? Nós é fiscalizador do povo, como é que nós trabalhamos com mentira?
Fiscalizei, subi na tribuna, me responsabilizo pelas informações.
Próximo orador, vereador Ramil.
Agora são 10h35.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Comentar aqui, vereador Domingo, presidente dessa casa, comentando a todos da mesa, cumprimentar aqui também o vereador André, cumprimentando a todos os novos vereadores. Cumprimentar aqui o jornalista Nilton Pereira, cumprimentando a todos da comunicação. A vocês que nos acompanham nas redes sociais, no site da TV, da Câmara e também pela TV Câmara. Bom, alguns meses atrás, o nosso presidente, vereador Domingo, trouxe uma pauta aqui muito importante. Um projeto que daria acesso ali para o residencial Under, né, buscando ali aquela logística, já encaminhamento, acesso da BR-153 para aquela região, né, ali fazendo uma alça pelo aquele viaduto que já existe ali naquela região antiga, o Campo da Napolina. E, infelizmente, não teve tanto sucesso. A concessionária que toma conta hoje desse tráfego aqui nessa região urbana de cidade de Anápolis, ela está cerceando o direito de ir e vir, né, por costume, já antes, de muitos moradores dentro do nosso município. Eu recebi agora, há pouco, uma ligação do ADEACH, que é um senhor que tem um automecânico ali na região do Veneza e do Verona, estão ali fechando a entrada, que é o acesso. E eles estão ali paralisando ali aquele momento, agora, porque é um setor onde tem várias oficinas e é um tráfego pesado de caminhões, ônibus e outros do segmento, carretas, que se fecha ali aquela entrada, será uma grande dificuldade, o vereador diz, para o retorno ali próximo ao posto São João. Então, estou replicando aqui a fala de moradores, a fala de empresários, a fala de comerciantes daquela região. Já encaminhei para minha assessoria para entrar em contato com essa concessionária para ver que, de fato, está ali trazendo impedimento do acesso aos moradores e também a quem necessita do trabalho prestado ali, daquelas diversas oficinas que trabalham nesse segmento de caminhões, ônibus, né, enfim, carretas, esses veículos pesados. Precisamos de repensar e não a toque de caixa provocar ali maiores dificuldades para os profissionais e moradores daquela região. Bom, quero aproveitar também aqui e usar a minha fala, agradecer aqui o olhar da mesa, agradecer também o olhar de todos os novos vereadores, quanto a uma medalha que será ofertada agora, se não me falha a memória, dia 18, a medalha Sueli Elizabeth. Essa medalha teve de cunho de nossa iniciativa, de nossa autoria, para prestigiar as pessoas com deficiências ou instituições que têm lutado na luta da pessoa com deficiência no nosso município. Esse mês, agora, o mês de setembro verde, o nosso município também, uma lei de nossa autoria, a Lei 4.171, que vem trazer tanto legislativo, quanto iniciativa privada, quanto o poder público, judiciário ou executivo, as publicidades da luta da pessoa com deficiência. E, acalhando esse momento, eu quero falar um pouco de Sueli Elizabeth. Sueli Elizabeth, essa que foi presidente do CONUFAD por diversos anos e que, ao longo da vida, uma empresária na área do segmento de panificação e também de fogos, né, sem fuegos, e que, já próximo à sua terceira idade, teve algumas complicações e foi usuária por vários anos da cadeira de roda. E ela que fez a participação também como cofundadora da ADA, Associação dos Deficientes de Anápolis, participando e juntamente com a filha dela, a Miria, criou em Anápolis, né, o basquete cadeira de rodas. Então, Sueli Elizabeth contribuiu muito para a comunidade PCD do nosso município. E essa medalha vem trazer reconhecimento e honraria a todos que têm envolvido no processo da luta da pessoa com deficiência. E, de fato, na época, quando fizemos a ideia da propositura, nos veio, veio à mente o nome dela, por a gente conhecer o histórico e de perto a vida dela, e acalhou-se o nome dela para essa homenagem. Então, já agradeço aqui à mesa por esse entendimento desse projeto, que já será a segunda edição da entrega medalha Sueli Elizabeth. Infelizmente, que eu vou usar agora esse momento da minha fala, não é um momento de alegria, não é um momento de aplausos e muito pouco de boa nostalgia. É um momento que nos traz, voltando à minha infância, lembrar, né, os rumores, os tremores e tudo que acontecia naquela época, em 87, no mês de setembro. O maior acidente radioativo que aconteceu na história do nosso país, Césio-137. E para quem não sabe, Anápolis abargava naquela época, vereador Fred Cacheta, o quarto BPM, aonde não existia a companhia do Corpo de Bombeiro, e tudo aqui, tanto do Vale de São Patrício, quanto da região da Grande Goiânia, passava aqui pelo quarto BPM. Então, diversos heróis daquela época puderam doar a sua vida na luta contra o inimigo invisível. Quem conhecia? Ninguém conhecia. E quantos desses heróis tiveram filhos que nasceram com algum tipo de deficiência por conta do contato com o inimigo invisível que foi o Césio-137. Ainda o ano passado, foi aprovada uma moção de aplausos para esses heróis que irá acontecer aqui nesta casa, juntamente com a participação do vereador, trazer aqui esse ato de reconhecimento
uma parte
pela luta dessas pessoas.
É, bem lembrado, vereador Hamilton, realmente muitos heróis da Polícia Militar, naquele ano, se deslocaram da cidade de Anápolis para ir lá, como o senhor mesmo disse, combater o inimigo invisível. Mas que com o passar dos anos, as sequelas deste ato heróico veio, né? Alguns na própria pessoa e outros, infelizmente, nos seus descendentes. Então, nada mais justo do que homenageá-los, porque realmente fizeram e fazem a diferença na vida de todos os goianos. Parabéns, estarei contigo nessa moção e pode ter certeza que qualquer elogio para esses militares que ali estiveram é o mínimo que nós podemos fazer para eles. Obrigado, devolvo a palavra.
E é interessante, a gente ouvindo a história de perto, quantos ao longo do tempo perderam a visão e tiveram outras dificuldades. E amanhã, infelizmente, completa 36 anos desse maior acidente radioativo que aconteceu no nosso país. Por isso, esse ato de moção de aplausos é trazer um ato de reconhecimento dessa Casa do Legislativo em Anápolis, reconhecendo os heróis que saíram daqui na luta contra o inimigo invisível. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Vereador, em relação ao que o senhor falou, as alças viárias para entrar na cidade de Anápolis, semana passada eu estive lá em Brasília, conversei com o deputado Rubens Antônio e passei no gabinete do deputado Márcio Correia. Ele estava nas comissões, mas logo em seguida, depois, ele tentou falar comigo e eu não teve como. Mas depois, mais tarde, ele falou comigo e ele falou, você poderia ter vindo aqui fazer uma visita para mim também. Eu falei, deputado, eu estive aí, meu senhor estava em comissão, eu fui aí conversar com o deputado Rubens Antônio e para a gente poder estar falando em relação a alguns assuntos da cidade, principalmente a BR, que tem a férias aqui, que o pessoal está fechando. E o deputado Márcio Correia, e aí, doutora Pícia, ele se colocou à disposição para a gente poder ir lá no Ministério do Transporte, que é o Renê Filho, que é o ministro, que é do NBB, do partido de vocês, para a gente poder resolver esse problema das alças aqui, que dá entrada nos bairros da cidade. E eu disse aí que a gente ia fazer uma agenda para a gente poder ir lá. Inclusive, no dia da agenda, se Vossa Excelência, a vereadora Celiane e o vereador Dr. Zé Fernandes quiser participar também, ou até mesmo você, vereador Hamilton, ou se a senhora quiser fazer o convite para ele vir aqui na Câmara, para a gente poder, eu acho que isso é fundamental, esse trabalho, e é um trabalho que tem que ser com urgência, porque a nossa cidade vai desafogar muito se realmente é liberar as alças, porque a nossa cidade está transformando, está sendo transformada em um curral, onde está sendo completamente fechada aí os bairros que dá acesso à BR. E aí, não só os moradores que entram, até o transporte público está tendo dificuldade também. Se a senhora puder organizar essa agenda o mais rápido possível, porque eu estou com a nova agenda para Brasília a partir do mês que vem, mas quem sabe a senhora consegue entrar em contato com ele e trazer na sessão aqui da semana que vem para a gente resolver isso, tá? Obrigado. Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia, solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação do quórum.
Vereador Américo, vereadora de Rosa, vereador Delcimar, vereador André, vereadora doutora Tris, vereador Suender, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereador João Peitosa, vereadora Thaís, vereador Reamilton, vereador Luzimar Silva, vereadora Cleide Lara, vereador Jackson, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador presidente Domingos de Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, solicito o nosso primeiro secretário com o projeto em votação.
Obrigado, senhor presidente. Ainda em tempo, o gabinete da vereadora Celiane da SOS informa que a mesma não pôde estar presente na sessão ordinária de hoje por motivo de agenda externa agendada com antecedência. Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 134 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre a criação do programa de conectividade municipal para escolas públicas no município de Anápolis.
Projeto do vereador professor Marcos, ele não está em plenário, mas é segunda votação, então não tem problema de votar não. Está em discussão o projeto. Discussão encerrada, o projeto em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta.
Projeto de lei ordinária número 182 de 2003, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal do Historiador no município de Anápolis, a ser celebrado anualmente no dia 19 de agosto.
Projeto do vereador Hamilton Espíndola, em segunda votação, está em discussão.
Bom, é importante ressaltar que o presente sempre tem uma semente e no qual nós não podemos descartar o passado. E como que nós conhecemos o passado? É através das histórias. Né? Como conhecemos a história de Anápolis? Né? No contexto de Dona Ana, vindo ali de Jaraguá, onde o burrico empacou ali, né, na Praça de Santana, né, onde anos depois vem aí Gomes de Souza Ramos, né, e traz aqui o projeto, né, o Nascer de Sua Mãe, cria a capela de Santana, e aonde inicia ali o projeto da Vila de Santana, que hoje é a Grande Anápolis. Então, tudo isso aí nós só conhecemos através dos historiadores. Por isso, é uma propositura, iniciativa minha, e eu fui cutucado pelo historiador Jairo Belém, Jairo Alves, para que pudesse em Anápolis ter esse historiador, para homenagear, né, tantos quantos têm feito dessa profissão, contando histórias de municípios, histórias de instituições e outros. Então, trazendo referência aí para esse profissional que sempre está aí, sempre ministrando histórias que são profundidades para nós. Então, trouxemos essa propositura e peço aqui o entendimento de todos os novos pares para que possamos aprovar aqui a Anápolis o Dia Municipal do Historiador. Muito obrigado, eu vou falar.
O projeto ainda está em discussão, em votação. Discussão encerrada, por qual o projeto é em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário para colocar os projetos em primeira votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 103 de 2023, de autoria da vereadora André Rezende, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres a disponibilizar para os consumidores, caso solicitem, nos atendimentos presenciais, cardápios impressos em formato físico, em braille e fonte ampliada nos bares do município de Anápolis, e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, Direitos Humanos e Cidadania, Indústria, Comércio e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora André Rezende, 103/2023, está em discussão. Não havendo discussão, discussão encerrada, o projeto está em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa agora para a leitura da emenda.
Emenda modificativa. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres do município de Anápolis a disponibilizarem para os consumidores, caso solicitem, nos atendimentos presenciais, cardápios impressos em formato físico, em braille e em fonte ampliada e da outras providências. Artigo 6º. As infrações decorrentes da presente lei serão apuradas mediante processo administrativo instaurado pelo órgão competente do Executivo Municipal, que será responsável pela fiscalização e aplicação das penalidades cabíveis. Artigo 7º. Os estabelecimentos comerciais que infringirem a presente lei serão advertidos e, em caso de reincidência, multados. Essa é a emenda, senhor presidente.
A emenda relacionada ao projeto está em discussão. Discussão encerrada. A emenda está em votação. Os contrários se manifestam. A emenda aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 141 de 2023, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Contador no calendário oficial de eventos do município de Anápolis, comemorado anualmente no dia 22 de setembro. Comissões de Constituição e Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Hélio Araújo, projeto 141/2023, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, autor.
Esse projeto, presidente, a todos os vereadores, peço que apreciem, contempla aos contadores de Anápolis, que não tinham o Dia dos Contadores aqui ainda. Esse dia, nós estamos aqui colocando que a data que acontece em todo o território nacional é o dia 22 de setembro. Data essa que é comemorada, o Dia do Contador. O Dia do Contador, até quero deixar aqui bem claro, a minha presidente, que é a Sucena, que é a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, que solicitou ao nosso gabinete que colocasse na data comemorativa a data do dia 22 de setembro aqui em Anápolis. E essa data hoje contempla os contadores da cidade de Anápolis. Hoje são mais de 1.500 contadores esses que trabalham dia a dia, que contabilizam, fazem seus ativos e seus passivos aqui na cidade de Anápolis. Peço aos nobres edis que, junto comigo, que aprovem, sejam sensatos em aprovação desse projeto de lei para contemplar o Dia do Contador em Anápolis.
O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra agora ao nosso primeiro secretário para fazer leitura frente qualquer votação de moções, indicação e requerimento. E já peço aos vereadores que, porventura, algum vereador quiser falar pela ordem, está aberto também as inscrições pela ordem.
Pela ordem, presidente.
Leitura de indicações. Indicação do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma praça na área situada na rua L8, quadra 37, em frente ao lote 23, no Jardim Europa, com instalação de parque infantil, pista de caminhada e academia ao ar livre, devidamente paramentada, iluminada e arborizada. Requerimentos. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende. Requer junto a Seneago, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco na rua Joel, no bairro Jardim Gonçalves. Requer junto a Seneago, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco na rua 7, no bairro Freio Eustáquio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja feito corte e retirada da árvore na rua Américo de Oliveira Bittencourt, no Vivian Park. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, que seja realizada vistoria da tubulação das galerias pluviais na rua Ilmo Tiburcio Braga, no bairro Vivian Park. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Bartolomeu Bueno, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco, localizado na rua S53, no bairro Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco, localizado na rua 7, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Companhia Municipal de Saneamento de Goiás, a Saneago, o serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, na rua SW6, na Vila Norte, Recanto do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua G2, no residencial Gabriela. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de manutenção e limpeza de bueiro, localizado na avenida JK, no Jardim Alvorada. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem, área pública, na rua Brasília, no bairro Itamaraty. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que já feita a troca de lâmpada, na rua SD1, no bairro Santos Dumont. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a construção de banheiro masculino e feminino na Praça Lemos, no Jardim Petrópolis. Requer junto à Companhia de Saneamento Básico de Goiás, a Saneago, em caráter de urgência, o serviço de contenção de vazamento de esgoto, na rua Edna de Oliveira Faria, no Jardim Ibirapuera. João da Luz não se encontra. Professor Marcos não se encontra. Requerimentos do vereador professor Marcos Carvalho. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte estudos técnicos para uma lombofaixa na rua Brasiliense, esquina com a Avenida Mirage, no residencial Premier Park. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitar serviço de sinalização pare no retorno da Avenida Mirage, em frente ao residencial Premier Park, no residencial Itatiaia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitar o serviço de arborização no canteiro central em toda a extensão da Avenida Mirage, no residencial Itatiaia. Amigos, quem não está aí? Luzimar Silva. Requerimentos do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da rua Aventura, no Jardim Tesouro. Requer junto à Diretoria de Patrimônio Imobiliário, solicitando informação a respeito do motivo do prédio público localizado na rua 25, na Vila Formosa, encontrar-se inutilizado e deteriorando-se, e se há previsão concreta e documentada a dar-lhe aproveitamento, e qual seria, tanto a previsão quanto o aproveitamento.
requer junto à Secretaria Municipal de Integração, Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda, reforma e melhoria estrutural nos banheiros dos serões cobertos em todo o município de Anápolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Integração, Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda, solicitando que sejam disponibilizados banheiros químicos em quantidade suficiente para atender homens e mulheres feirantes e fregueses em todas as feiras que ocorram ao ar livre. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde a reforma completa do prédio público da antiga Unidade de Saúde, a UBS, do bairro Alexandrina, e sua plena reativação, bem como encaminhar informações sobre o requerimento número 2889, datado do dia 9 de maio de 2023. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Antes de passar para a discussão, o vice-presidente vai se ausentar, mas ele está com informação importante de a sociedade.
Eu vou precisar me ausentar, obrigado, presidente, para uma consulta médica, mas antes de sair, eu queria deixar nas mãos do nosso nobre vereador Suender Silva o último repasse feito do município ao IPASGO, demonstrando aí que o município não há nenhum atraso em suas obrigações. E está aqui em mãos, vereador Suelho. Vou te entregar, está aqui, pode, nas mãos do presidente, o último repasse feito do dia 17 do 8 até o dia 21 do 8, rigorosamente em dias. É desse modo que a gente tem trabalhado e tocado a administração municipal. Temos que ter zelo antes de trazer, tentando pregar que a administração está deixando de cumprir com as suas obrigações. Relatório do IPASGO, que está aqui nas mãos, o senhor pode pegar aqui, tá bom? Obrigado.
Obrigado, vice-presidente.
A réplica?
É para sobre informação? Pois não.
Isso, não vou ficar com informação, agradeço a informação. Eu acho que esse é o objetivo de trazer, né, o problema e ter a resposta. Vou fazer essa análise, né, bem como já fiz a solicitação para o IPASGO, e acho que salutar tanto a minha indagação como a informação. Isso é a nossa obrigação aqui. Obrigado.
Mas não teve problema, vereador. Nós estamos mostrando para o senhor quem dia. O problema é só da cabeça do senhor. Aqui, ó, está na mão do senhor aqui, ó. Na discussão de moções, requerimento e indicação. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação nominal. Os contrários se manifestam. Indicação, moção e requerimento aprovado pela unanimidade dos presentes. Abro agora a fala pela ordem. Professor Marques, inscrito.
Bom dia, presidente, nobres pares. Presidente, só para justificar minha ausência no início da sessão, hoje uma reunião com a reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita, também com a presença do professor Edivar, assessor especial da FINEP, para dar andamento à questão do campus da UFG no município de Anápolis. E novidades vêm por aí. O Ministério da Educação tem visto com bons olhos pelo tamanho da cidade, 400 mil habitantes, polo logístico, a questão dos moldais, das questões de saúde também, de produção de fármacos. É uma conversa que tem andado e que todos os colegas são convidados a participar desse debate.
Discutindo. Pela ordem.
Pela ordem.
Pela ordem, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Então, gostaria de ter feito a discussão do requerimento, mas em cima do requerimento do Tapa-Buraco que não foi obstáculo. Semana passada, as equipes do Tapa-Buraco estiveram no obstáculo. O problema não foi obstáculo, ele é aquele problema crônico da falta de esgoto sanitário. Infelizmente, dezenas de imóveis têm suas fossas precipitadas diariamente e eles não conseguem manter a fossa limpa, porque não tem capacidade financeira para isso. Eu fiz o pedido aqui, o requerimento para a Saniag e para a Prefeitura, para quem sabe, um esforço comum, fazer a limpeza de fossa até que seja implementado o esgoto que nós estamos lutando há 10 anos e que está na pauta, segundo a Saniag, aí, em processo de licitação mais uma vez. Já teve uma, foi frustrada e está de novo. Frustrou porque era o limite de 36 milhões, foi 43. Agora vai ser 70. Olha para você ver, o Tribunal de Contas barrou porque passou, agora vai ser quase o dobro. E o povo continua sofrendo pelo esgoto. E, nesse caso, a equipe da Puraco, por exemplo, esteve também na Rua 7 lá semana passada. E, infelizmente, com a água que se precipita das fossas, vai abrindo novos buracos. Então, realmente, nós precisamos de uma providência. Nesse momento, é que faça o mutirão e limpe todas as fossas do bairro Feustaco. Então, nós fizemos requerimento, a casa aprovou, encaminhamos para a Secretaria de Obras e para a Saniago. Pedimos aí, ao nosso amigo, o Ederson, que possa, junto à Saniago, tentar criar uma alternativa para fazer essa amenizar esse sofrimento desses moradores, até porque a responsabilidade, de fato, é da Saniago. Mas, em decorrência da situação dos moradores, e até para evitar que a rua esteja danificada frequentemente, que nós possamos tentar ajudá-los, porque o caminhão de fossa hoje, Lizinha, parece que é R$300. Tem gente lá que tem que limpar 5 vezes, 6 vezes ao ano. Então, a Saniac tinha que, pelo menos, custear isso aí, até implantar o esgoto nos bairros que são os mais antigos de Anápolis, estão limites à APA do João Leite, e que eles querem preservar as nascentes do João Leite, mas não tem esgoto nos bairros limites. Ou seja, os lençóis freáticos estão sendo contaminados. Então, fica o registro, essas considerações, e espero, né, que a Saniac, de fato, tenha essa acessibilidade e dê celeridade na implantação de esgoto nessa região, que são mais de 16 mil imóveis entre Santa Maria, Freustaco, Bom Sucesso, São Lourenço, Tabarati, e quem sofre com essa dificuldade. Eu vou falar.
Obrigado, vereador. Quando chega esse ponto aí, vereador, na realidade, que a fossa, ela, a gordura, ela impermeabilizou e ela enche, de 3 em 3 dias vai encher. No caso, ele tem que tentar fazer um outro buraco para colocar o sumidor passando de um lado para o outro. Ainda não há mais escrito pela ordem. Isso é a ordem de abrir comunicações.
Comunicando,
vereador Suenda.
Quero falar com os servidores, né, que trouxe o problema do IPASGO, né, da possível falta de repasse junto ao IPASGO, que chegou em minhas mãos aqui, né, alguns documentos aqui. Então, vou fazer essa análise, né, mas dizer que isso não é um problema da cabeça de vocês, tá? Eu tenho que ter respeito. Quando eu falo que é um problema da minha cabeça, é porque eu estou falando, dando voz a vocês. Então, não é problema da cabeça de vocês. Eu acho que o problema nós temos que resolver, sim, nós temos que trazer o problema e trazer a solução. Se não há falta de repasse, vamos ver por que, que está sendo bloqueado de outra forma. Então, vocês, qualquer cidadão, possa vir até mim, que você vai ter o meu respeito, você vai ter a minha comunicação para que e a voz, para que eu possa levar a voz até os órgãos competentes, para que possa resolver ou dar uma resposta para vocês. Então, fiquem tranquilos, podem continuar trazendo para mim os problemas, que a gente vai levar os problemas para os órgãos competentes resolverem. Quanto aos profissionais da enfermagem, né, como já foi dito aqui, prorrogou até o dia 15, acho que até sexta-feira, né? Então, vamos estar atentos, vamos estar conferindo isso aí, para que, no máximo, até sexta-feira, seja realmente concluído todos esses lançamentos de dados. Então, a todos da enfermagem que estão me ouvindo, que conversou comigo, interagiu comigo aí, fiquem tranquilos, esperem, né? O governo, através do seu líder, mencionou que vai cumprir até o dia 15. Eu acredito que poderia ter cumprido já, né? Porque dia 10 era o limite. A prorrogação aconteceu por causa das enchentes lá do sul, mas que vai, se o município vai entende melhor utilizar essa prorrogação, que assim seja, mas espero que até dia 15 realmente esteja concluído. Então, é isso que eu queria comunicar. Comunicar a você que está me ouvindo, pode vir até mim, pode entrar em contato. Eu jamais vou achar que é problema da sua cabeça ou qualquer outro problema que não seja solucionável. Então, importante informações, né? A gente vai fazer essa análise aqui relacionada ao IPASGO e dar uma conclusão, se não for o repasse, o que está acontecendo para que esteja bloqueado as consultas de alguns servidores aí. Quem entrou em contato comigo? Eu acredito em você, pode sempre entrar em contato comigo. Obrigado, devolvo a palavra.
Comunicando. De comunicar, eu quero fazer uma comunicação aqui também. Só que, quando a pessoa entra em contato, eu gostaria que o vereador pudesse ir atrás e trazer a solução. Agora, comunicar com a pessoa e o outro vereador ter que apresentar a solução, que é complicado, né? Aí é pegar o cavalo arriado e só então.
Falo com o executivo tem que comunicar.
Não, é porque o gabinete do vereador...
Então é ele.
Não, o gabinete de cada vereador aqui tem 9 assessores. 9 assessores o gabinete de cada vereador.
Então, o que mostra é que tem uns gabinetes que realmente funcionam.
E o meu gabinete funciona. Está tudo na mão do prefeito, essa informação.
Não é na mão.
Solicitando. É só ele responder.
Vereador, o senhor tem que ter educação. Quando o senhor falou, eu não entrei na fala do senhor, não. Não entrei. Então, mostra que nem educação o senhor tem para escutar.
Então, tá bom. Espero a minha vez. Pode falar.
Então, é o seguinte. Quando uma pessoa da sociedade procura o vereador, ela quer que o vereador vá lá e resolva o problema. Agora, a pessoa te procurar, você fazer um vídeo, ou fazer um documento, e esperar uma resposta daqui um mês, daqui dois meses, ou três meses, aí é complicado. Agora, quando a pessoa procura um vereador, e ele conversa com o seu assessor, e o assessor vai lá e traz a resposta imediata, igual acontece com alguns vereadores aqui na sessão, aí a gente tem que, ó, dar os parabéns. Agora, ficar... Me procura aí, outro vereador tem que fazer o meu trabalho. É complicado, hein?
Pronto, agora eu posso falar?
Como, o senhor já falou em comunicação, eu também comuniquei, ué.
Tá certo, então, né?
Nós estamos comunicando.
Só dizer que meu trabalho é dessa forma, né? A gente está com os documentos todinho no executivo, espera respostas. É só isso.
O trabalho do senhor é outro vereador fazendo o trabalho do
senhor. O trabalho meu é o executivo da me dar a resposta.
Não, quem está fazendo o trabalho
do
vereador.
O órgão competente, você não é o competente para dar a resposta.
Não, o órgão competente está na mão do senhor aí, ó.
O executivo está me dando a resposta.
Não, executivo não. Vereador Jackson.
Aí o líder do executivo aí. Ele falou que responde pelo executivo.
Vereador Luzimar Silva em comunicação.
Obrigado, senhor presidente, mais uma vez pela concessão da palavra. Delcimar estava brincando aqui, né, mais cedo, da questão que a gente criou ali, o forró da terceira idade. E quero aqui comunicar, né, os nossos feitos, o nosso trabalho. A gente faz isso nas nossas redes sociais. Mas gostaria de aproveitar a Rádio Manchester, qual transmite a questão, as pessoas que nos acompanham, falar um pouco aqui dos nossos projetos que a gente faz voltado à comunidade. A partir de 4 anos de idade, a gente temos aulas de balé ali no nosso escritório número 1 do bairro Calistópolis, de 4 até 10 anos de idade. Professora muito qualificada, né, que teve a sua vida toda dentro da escola de música, né, qual é uma baita profissional, qual as crianças de 4 a 10 anos de idade, né, pode estar participando da nossa aula de balé gratuitamente, em 2 escritórios, tanto no Calistópolis, na rua Uruaçu, quanto no bairro Recanto do Sol, na rua 53, esquina com a rua 17, né, a gente temos aula de balé. E para os adolescentes aí, acima de 10 anos, a gente temos ali também no nosso escritório aula de violão e teclado, também gratuitamente. E temos no campo ali do bairro Morada Nova, no Adriana Parque, e no bairro Calistópolis, nosso projeto de futebol, também gratuitamente. Então você que mora na região do Adriana Parque, Morada Nova, ali do Vivian Parque, né, a gente também tem esse projeto social gratuitamente. E a gente temos aí também, agora, essa inovação aí do baile da melhor idade, né, qual aconteceu ali no último domingo, o matinê, né, das 14 até as 20 horas, no bairro Calistópolis. Então, você aí, né, que gosta de frequentar esse ambiente, a gente temos 2 vezes por mês esse baile da melhor idade. E temos também a aula de zumba, né, para a mulherada, que acontece no nosso escritório político, né, qual você pode ir lá fazer sua matrícula no Calistópolis na quarta-feira e no Recanto do Sol as matrículas são todas terças e quinta-feira. Então você que quer colocar a sua filha numa aula de balé, o seu filho numa aula de futebol, ou você mesmo, né, que está nos ouvindo, quer participar da aula de zumba, todos esses projetos nossos aí são gratuitamente, nada é cobrado por esse serviço, é um trabalho oferecido aí nos nossos escritórios, aproveitando os nossos espaços, né, qual sempre eu usei essa prática de ter escritório nos bairros. Mas antes, em ali, 4 vezes no mês, 1 vez por semana, atendia a população e fechava as portas, embora Deus deu aí essa sabedoria, essa expertise da gente estar aproveitando essas áreas, né, e fazendo aí melhorias para todas as idades agora, né? As crianças com aula de balé, os adolescentes com futebol, as mães aí com a aula de zumba e agora aí coroando aí o baile da terceira idade, aonde tudo é gratuitamente. Louvo a Deus por estar me dando essa oportunidade de estar nessa casa representando o povo e dando alegria, ajudando de alguma forma também as pessoas que moram nessa região. A vontade era expandir toda a cidade, né, mas tem o seu custo e, às vezes, também falta aí o profissional para encaixar os dias, né? Então, temos aula de zumba, segunda e quarta no Recanto, no Recanto do Sol, segunda e quarta no Calistópolis, terças e quintas, aulas de violão e teclado no Calistópolis, na segunda e no Recanto, na sexta-feira. E você que queira saber mais do nosso trabalho social, é só entrar nas nossas redes sociais, você fica sabendo tudo aí do vereador Osmar Silva. E sábado estaremos fazendo mais um aniversário, às 5 da tarde, para uma criança que nunca teve também, é um do nosso projeto social, levando aniversário às crianças mais carentes, que nunca teve essa oportunidade. Quando vou em todos, vou com muita alegria, sábado, mais um contemplado aí, né, ele que é autista, e qual nossos internatos escolheu a cartinha dele, estaremos visitando e levando a festinha de aniversário no próximo sábado. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Comunicando a vereadora doutora Trícia.
Bom dia a todos. Comunico que amanhã eu tenho uma agenda marcada em Brasília com o deputado Márcio Correia. Deixo aberto aqui esse espaço nas minhas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, pelo direct, no meu WhatsApp particular, no WhatsApp do gabinete, sinal de fumaça, para quem tem alguma demanda coletiva da população, para eu levar até o deputado. Dominguinhos, amanhã eu vou levar ao Márcio esse seu pedido para marcação de uma agenda para uma reunião aqui na Câmara. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Então, só pode levar já, só quiser anotar aí, a demanda do vereador Reamilton Espíndola e uma demanda do Poder Legislativo e da cidade de Nápoles em relação às aberturas de acesso aos bairros da nossa cidade, dessa empresa Ecovia do Araguaia, que está fechando, não está o acesso. Só quiser anotar e já passar para ele, já ele fez uma posição para nós, porque ele tem contato direto lá com o ministro Renê Filho, né? E ele pode nos ajudar, tá? Obrigado, e a senhora possa aí fazer um bom trabalho e trazer resultados junto com o deputado Márcio para a nossa cidade. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoca outro amanhã, quarta-feira, em horário regimental.
Muito bem, às 11 horas e 18 minutos, o presidente Domingos Paulo de Souza encerra mais uma sessão da Câmara Municipal. A gente vai retornar amanhã, Marcos, às 9h30 da manhã, com a transmissão da última sessão dessa semana.
Combinado, então.
Um abraço.
Um abraço, até amanhã.
Um abraço para você ligado na Manchester 93 FM e você que está aí navegando pelo YouTube, na internet, com a nossa transmissão ao vivo da sessão. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã.